Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira ao microfone nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2016. Aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura é de 28 graus centígrados. Estou na apresentação da primeira meia hora de emissão que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Skip Sisk. Começamos com as notícias a esta hora. Os Estados Unidos e a Rússia sem acordo para cessar fogo na Síria. Suspenso diálogo político na República Democrática do Congo. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais de colaboração com Amâncio Miguel.
O presidente Barack Obama disse hoje a Vladimir Putin, presidente da Rússia, que os Estados Unidos irão manter as sanções contra a Ucrânia até que o acordo de cessar-fogo de Minsk seja implementado. A informação foi dada pelo presidente Obama, que reuniu na China com o líder russo à margem da cimeira do grupo dos 20 países mais desenvolvidos, isto na China. Numa conferência de imprensa, Obama disse que o encontro com Putin sobre a Ucrânia foi construtivo, mas não conclusivo. Os dois países, recorde-se, procuram uma solução diplomática para a crise na Ucrânia, onde os combates entre as forças separatistas pró-Rússia e o governo fizeram de mais de 9.500 mortes desde 2014.
Enquanto isto, Barack Obama afirmava ter mantido conversações produtivas com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a Síria, mas acrescentou que os dois lados não chegaram a consenso sobre um cessar-fogo permitindo o envio de mais ajuda humanitária para aquele país. Obama falava, como referimos há pouco, à imprensa em Hangzhou, na China, onde participou na cimeira do G20. Por ocasião, disse que os dois países devem continuar a trabalhar para chegar a um acordo que leve ao termo das hostilidades na Síria.
E de África, a indicação de que na República Democrática do Congo o diálogo político iniciado na quinta-feira passada foi suspenso durante o fim de semana na esperança de que mais elementos da oposição participassem. Contudo, o principal agrupamento da oposição impôs condições para a sua participação que estão longe de estar reunidas. Entre elas incluem-se a libertação de presos políticos, o levantamento da proibição de várias estações de televisão e a demissão do atual organizador do diálogo, Edem Kondjo, um ex-presidente da Organização de Unidade Africana. O governo afirma que as eleições programadas para novembro têm que ser adiadas até ao ano que vem para dar tempo para o recenseamento de milhões de novos eleitores. A oposição, por seu turno, afirma que Kabila está a adiar as eleições para ir se mantendo no poder, algo que o presidente nega.
Teve esta segunda-feira início o ano escolar académico nos Camarões, sem abranger as 100 mil crianças no norte que foram deslocadas pelo conflito com o Boko Haram. Os edifícios existentes estão superlotados e a construção de mais salas de aula tem sido adiada devido à insegurança. Alguns professores que foram transferidos para áreas de risco de ataques do Boko Haram têm-se recusado desde 2014 a assumir os locais que lhe foram destinados. Do outro lado da fronteira, no norte, na Nigéria, o Boko Haram tem atacado escolas governamentais, especificamente os alunos.
O governo da Nigéria procura conversações com os militantes que têm provocado caos na indústria petrolífera na região do Delta do Níger. Mais de uma dezena daqueles grupos apresentaram já exigências ao governo. Segundo alguns analistas, a procura de diálogo com os militantes parece ter mesmo encorajado a formação de grupos até agora pouco ou mesmo desconhecidos. A produção de petróleo na Nigéria desceu já para 1,5 milhão de barris diários, mas o orçamento do Estado assume que a produção seja de 2,2 milhões barris diários.
O desespero toma conta dos moradores das comunidades do Barro Alala, Santa Paciência, Cajueiro e Cidade Pacífica, todas no Zango, isto nos arredores da cidade de Luanda. Em causa as demolições que não param e também alguns desmandos praticados por militantes e por militares ao serviço da Zona Económica Especial. A reportagem da Voz da América foi ver e falar com as vítimas, que dizem não saber mais onde recorrer e lançam um apelo ao governo angolano para intervir. Os detalhes aqui com o Manuel José.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os moradores de várias comunidades, todas dos ângulos ao redor de Luanda, manifestam um desespero em causa de demolições que não param, alguns desmantos praticados pelos militares ao serviço da Zona Económica Especial. Manuel José.
Cinco comunidades nos arredores de Luanda dizem viver dias de terror com a intervenção de militares da PSAU, que em nome da Zona Económica Especial vão demolindo as casas dos moradores, como se não bastasse, segundo os populares. Os militares vão protagonizando cenas contra os moradores, como violação de senhoras, maltratos aos senhores, crianças e até idosos, roubo de haveres das pessoas e extorsão, ao ponto de não saberem mais a quem recorrer para os ajudar.
Estamos a chorar com esse governo, o governo que sente só pena de nós, que estamos aqui no Zango, para ver só aonde ele que pode vir nos meter. Nesse momento não temos dano que não vamos se dirigir.
O desespero de uma moradora do bairro Alale, no Zango, que diz não ter onde morar com as suas crianças depois dos militares a terem partido a casa onde vivia com 6 filhos.
Não sei aonde que eu posso viver com essas crianças.
A senhora Madalena, que diz ter feito uma solicitação de crédito bancário para construir a sua casa, foi trabalhar ao fim de semana. Quando regressou no lugar onde estava a sua casa, encontrou apenas os escombros. Agora interroga-se.
Partiram a casa, ainda tem que pagar o banco, estão sempre a me descontar. Como é que eu vou fazer? Isso que eles estão a fazer, estão a matar as pessoas lentamente. Onde é que eu posso recorrer?
Os mandos incontrolados são relatados pelos moradores, atribuídos às tropas da PSU, que segundo essa moradora, não poupam nem mesmo senhoras idosas.
Surgiram 3 horas de madrugada, mandar acordar todo mundo. Militar, carro sem matrícula, não estavam a deixar passar ninguém. Minha mãe de 70 anos, lhe meteram no chão. Tiro é tiro, tiro é tiro. Quando tiver com o telefone, te recebe. Não querem saber de nada.
As mulheres vítimas de abusos sexuais por parte dos militares não se sentem à vontade para denunciar os atos, nem relatar ao microfone da Voz da América. É como nos diz Rafael Moraes, da SOS Habitat, que tenta ajudar como pode.
Muitas das pessoas têm receio de poder se apresentar. Vergonha, não sei, que existe essa violação. Também existe muito roubo. As Forças Armadas estão a pedir dinheiro às pessoas para não poder partir das suas casas. Ontem mesmo recebi um telefonema de um cidadão a nós que foi extorquir os 150 mil kwanza que estava para transferir para a família em Benguela que está doente.
O ativista e coordenador da SOS Habitat aproveitou reforçar o apelo dos moradores.
É importante que seja ouvido pelas autoridades, que seja ouvido também pelo Ministério Público, pela promoção da mulher, pelo INAC, no sentido de poder fazer então uma investigação e encontrar a solução desses problemas que estão aqui
a
preso.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O presidente José Eduardo Santos exonerou esta segunda-feira o ministro das Finanças e da Agricultura, Pedro Cangue, e ainda o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Gaspar da Mota. Noutros despachos, o titular do Poder Executivo exonerou Augusto Mangueira do cargo de presidente da Comissão de Mercado de Capitais, tendo-o nomeado ministro das Finanças. A pasta de ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República passa a ser ocupada por Manuel da Cruz Neto, entretanto exonerado do cargo de secretário-geral do Presidente, passando este pelouro para Gaspar da Costa. Marcos Alexandre Nhunga foi nomeado ministro da Agricultura. A exoneração do ministro das Finanças acontece meses depois do fracasso das negociações do governo de Angola com o Fundo Monetário Internacional. A UNITA, o principal partido da oposição, diz que mais do que mudar as pessoas, o importante é alterar as políticas que devem concorrer para as mudanças pretendidas. O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, considera que as remodelações do género não surpreendem, mas podem criar incertezas no seio do executivo. 13 horas aqui na cidade de Washington, 9 minutos. Vamos agora falar do consultor económico Fernando Heitor, que alertou para desperdícios na reabilitação de 328 km de estrada nacional número 100, estrada que liga Benguela a Luanda, isto no quadro de um projeto avaliado em 58 milhões de dólares. Aquele deputado da UNITA e especialista revela que a primeira empreitada ocorrida há menos de 15 anos ignorou, aliás, requisitos técnicos universais. João Marcos.
O desalento do automobilista que se faz à Estrada Nacional número 100 quase que todos os dias, mesmo ciente do Estado, ilustra a necessidade de uma intervenção.
Tem que ser com muita prudência, claro, porque depois aparecem buracos de surpresa. É que a pessoa nunca sabe quando é que tem um buraco novo na via. O que complica a nossa estrada é isso.
Bom, é uma coisa que o governo já devia ter feito há muito tempo, né? E nós só temos a agradecer.
Sem tempo para agradecimentos, o deputado Fernando Heitor fala, em exclusivo à Voz da América, em estrada descartável, longe dos 35 anos do tempo de vida ideal.
Tudo que for através disso, porque a estrada é descartável, como está provado. Significa que essas estradas são descartáveis. Foram feitas sem obediência aos requisitos técnicos, né, universalmente exigidos.
Então estamos a desperdiçar dinheiro.
Claro, estamos a desperdiçar dinheiro. Você vai ter que fazer uma estrada que é extremamente cara por quilômetro quadrado. Não é verdade? Seja 6 anos, quer dizer, está a acabar o mandato e já tem que fazer novamente estradas. Todos os mandatos você tem que fazer a mesma estrada. Né? É óbvio que isso é um desperdício enorme.
O governo angolano volta a recorrer à China, de onde chegaram, lembramos, os mais de 100 milhões de dólares para a primeira empreitada, depois de 2002, quando as autoridades mexeram nos quase 600 quilómetros de extensão.
A China está a dar financiamento, está a fazer financiamento. Os outros não estão a fazer financiamento. Mas não tem dinheiro, na verdade. Quem fizer financiamentos, tem a vantagem de realizar os projetos.
O ministro da Construção, Valdemar Pires Alexandre, diz estar à espera de uma fiscalização à altura do que se exige.
Estamos a trabalhar no sentido de contratarmos empresas cuja capacidade e idoneidade sejam reconhecidas e serão então as escolhidas para trabalharem na atividade de fiscalização das obras, portanto na preservação daquilo que é a qualidade, a observância das normas técnicas, especificações técnicas.
Algo que, na ótica de Fernando Heitor, terá faltado há 10 anos. Pelo meio, em 2012, a mesma estrada, que se estende por mais de 5 províncias, ligando o norte ao sul, beneficiou de obras de reabilitação e manutenção. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E agora vamos para a província da Huila. Mais de 300 crianças na localidade do Cavici, no município de Cacula, interior da província da Huila, encontram-se a beneficiar de merenda escolar produzida através, calculem, de derivados de batata doce. Teodoro Albano.
A iniciativa da Associação Tulivunguende, que aproveitou a implementação de um projeto de produção agrícola designado como OSI 1, apoiado pela ONG Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente ADRA, teve o mérito de evitar o absentismo escolar, um problema evidente nas zonas rurais. A partir da batata doce produzida pelo projeto, são confeccionados bolos que servem crianças de 3 escolas da comunidade num grande impulso ao incentivo escolar, segundo o fiscal da Associação Tulivunguende, Adão Kassoma.
Quando iniciamos, era só 120, mas estamos agora nos 300 e tal, porque as crianças estão sendo mobilizadas por causa dos bolinhos. Estamos a andar.
Replicar a experiência para outras áreas da província é um dos propósitos da ADRA, segundo o coordenador de intervenção municipal da organização, José Batuque.
Nós procuramos aproveitar as boas práticas para que elas sejam multiplicadas e, nesse sentido, em termos de centros de transformação, prevemos a construção de mais 2 em outras localidades onde o potencial agrícola é forte.
O coordenador de intervenção municipal da ADRA, José Batuque. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estúdios em Washington, esta continua a ser Voz da América. O Japão vai ajudar Angola com cerca de 600 milhões de dólares americanos, como nos refere o Isaías Soares.
Angola beneficiou de cerca de 600 milhões de dólares americanos do governo japonês em programas de diversificação da economia, saúde e sustentabilidade social até ao momento. O embaixador extraordinário e plenipotenciário do Japão em Luanda, Kunyako Ito, revelou em Malanje durante o primeiro workshop de lançamento da implementação dos agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário.
O Japão 言いますと6億ドルというぐらいになります。
Até agora, o montante do apoio financeiro pelo governo japonês para Angola no total até agora seria mais ou menos 600 milhões de dólares. O governo do Japão faz contribuição principalmente em três áreas. Primeiro, para realizar diversificação da economia. E segundo, melhoria de setor sanitário. E terceiro, contribuição para estabilidade social. Tanto financeiro, também quanto de empresas japonesas que fazem através de oferecimento de tecnologia do alto nível.
Tradução das palavras do embaixador nipônico em Luanda, Kunyaku Ito, que confirmou o financiamento de programas de saúde na província de Moxico. A União Europeia vai doar a Angola 210 milhões de euros nos próximos tempos para projetos de desenvolvimento comunitário, incluindo a formação e capacitação dos agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário. A representante da União Europeia em Angola, Susana Martins, reconheceu a importância do programa para o combate da pobreza, com investimentos nas pessoas e descentralização da prestação de serviços, onde os ADECOs são indispensáveis.
Com o 11º FED, o Fundo Europeu de Desenvolvimento, serão doados à Angola 210 milhões de euros em projetos que serão implementados em projetos de desenvolvimento nos setores da agricultura sustentável, água e saneamento, ensino e formação técnica e profissional e ensino superior. Através do 11º FED, a União Europeia pretende continuar a apoiar a capacitação dos agentes comunitários. Está previsto no âmbito do programa FRESAN, que visa o fortalecimento da resiliência e da segurança alimentar e nutricional em três províncias no sul de Angola, a saber, o Cunene, Huila e Namib, a promoção de informação, sensibilização e formação de agentes comunitários.
O Fundo de Apoio Social tem beneficiado, nos últimos tempos, de doações da União Europeia e, em 30 anos, aquele fundo entregou ao governo angolano cerca de 150 milhões de euros que foram empregos em projetos e programas de desenvolvimento, construção de infraestruturas de desenvolvimento rural, apoio à educação, saúde e proteção social, abastecimento de água e saneamento, desminagem, boa governação, direitos humanos e outros. 540 ADECOs formados vão trabalhar numa primeira fase em 18 municípios das províncias do Bengo, Luanda, da Luna Norte, Malange, Moxico e Uís. Isaías Fazer Malange para a Voz da América.
Estúdios em Washington, emissão de segunda-feira do dia 5 de setembro de 2016, a Voz da América numa emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. Recordamos o nosso endereço, que é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos para a província do Namib, onde delinquentes soltos sob a amnistia, sem acompanhamento de psicólogos, são acusados de fazer perigar a sociedade, como nos refere o Armando Chicoca.
O Tribunal Provincial do Namib deu início à soltura de mais de 100 reclusos, abrangidos pela Lei 11/2016, de 22 de agosto, também conhecida por Lei da Amnistia. As comunidades passaram também a viver em segurança nos seus bairros.
Miguel, assim está a acontecer.
Confirma que algumas pessoas já foram parar na cadeia?
Confirmo, sim, senhor.
Quantos, mais ou menos?
Muitos, muitos. Fizeram pouco tempo e voltaram a cometer crime.
Eu via que a casa deles é mesmo lá em cima.
Já sinto barros. A gente já previa esse problema. Saíram aí há pouco
pouco tempo, volta a cometer de novo o crime, porque não tem emprego, não tem a ocupação, o que fazer.
Aumentou o número de casos de roubo de botijas de gás butano, roubos de telefones, agressões a pecados cidadãos, a desconfiança e o desconforto tomou conta das comunidades nos respectivos bairros e, como era de esperar, a polícia passou a ter mais trabalho. Os namibenses, alguns deles vítimas de assaltos e roubos nos últimos dias, perpetrados por delinquentes habituais, alguns deles soltos e novamente sob alçada policial, dizem que a lei da amnistia peca pelo facto de não se ter socorrido ao trabalho de psicólogos e sociólogos, acabando por soltar indivíduos que não reúnem condições básicas de socialização.
Psicólogo e as igrejas têm o dever de ajudar essas pessoas para poderem retornar à sociedade com dignamente.
Aurélio Angulau, trabalho na Direção Provincial da Cultura e também sou estudante. Concernente à lei da amnistia, e nós também presenciamos a soltura de alguns indivíduos que lá encontravam-se presos, ao nós pensarmos em retirar alguém daquele espaço, devemos primeiro, se calhar, pedir uma opinião de um psicólogo ou de alguém que tem feito acompanhamento a essas pessoas, se realmente está em condições de poder abandonar aqueles...
Sem questionar o papel dos deputados que aprovaram a referida lei, os nossos entrevistados dizem que é urgente fazer-se um estudo sobre a problemática da delinquência em Angola, porque há sinais que apontam para o facto de muitos dos jovens preferirem passar o tempo nas cadeias devido às condições sociais lá encontradas.
Eu acho até que alguns encontram melhores condições na cadeia do que aqui fora, reintegrado na sociedade. Lá na cadeia encontram uma cama, tem sempre alimentação, e aqui fora, às vezes, não encontram isso. Então, de preferência, cometer crime.
Lembro, no entanto, que o governador Rui Falcão, durante o ato de soltura dos primeiros reclusos abrangidos pela amnistia, também mostrou-se cético com o comportamento de alguns.
Espero e que pensem no vosso futuro. Não vos tenhamos aqui outra vez. Eu repito, errar, todos nós podemos errar. Persistir no erro é grave.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Passo para o desporto hoje com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes. Vamos agora ficar aqui com um espaço dedicado ao desporto. Tunísia, República Democrática do Congo, Burkina Faso, Uganda e Togo foram as últimas seleções a garantir vaga este domingo para a Copa Africana das Nações 2017, que será realizada em janeiro de 2017 no Gabão, e isto após a disputada sexta e última ronda da fase de grupos de apuramento. Quem tinha a situação mais complicada era o Burkina Faso, que garantiu a classificação aos 99 minutos de jogo, graças a um golo de Banu Diawara, que valeu a vitória sobre uma equipa do Botswana, com apenas 9 jogadores então em campo. Estas 5 equipas e o país anfitrião juntam-se às outras seleções classificadas: Marrocos, Argélia, Camarões, Senegal, Gana, Egito, Mali, Zimbábue, Guiné-Bissau e Costa de Marfim, o atual campeão africano. 3 seleções campeãs africanas ficaram de fora da competição: a África do Sul, a Zâmbia e a Nigéria. Cabo Verde esteve prestes a conseguir o apuramento, mas perdeu de forma surpreendente em casa na última jornada, e isto frente à Líbia, e ficou assim de fora. Os Tubarões Azuis só precisavam de vencer pela margem mínima, tendo em conta os resultados deste domingo, para conseguir o apuramento, mas assim falharam os objetivos. Desta vez é Guiné-Bissau, representante dos PALOP, na prova maior do futebol africano. Os guineenses estão pela primeira vez numa final de um CAN. A UEFA vai estudar a possibilidade de acabar com os prolongamentos nas suas provas. O objetivo passa por resolver os jogos diretamente, em grandes penalidades, quando subsiste um empate ao fim do tempo regulamentar. A ideia foi abordada em reunião dos treinadores de elite da UEFA na Lyon. Sir Alex Ferguson, antigo técnico do Manchester United e atual embaixador dos treinadores da UEFA, falou sobre o tema. Diz ele: acho que não gostamos de ver jogadores esgotados no prolongamento. Tive sempre a ideia de que se deixam arrastar para os penaltis. Viram a última final da Champions? Pergunta ele. A dado momento já tínhamos jogadores a andar em vez de correr. Estavam sempre à espera dos penaltis. Temos de ver a forma de melhorar isto, comentou o antigo treinador dos Red Devils. O facto de os jogadores atuais, principalmente os das equipas de topo, realizarem muitos jogos poderá ser decisivo nesta mudança. Os treinadores queixam-se do elevado número de partidas por época entre competições internas, provas de clubes da UEFA e ainda jogos de seleções, algo que acaba por sobrecarregar os jogadores que estão de rastos nos finais das épocas. E isso acaba por refletir-se depois nas provas das seleções, como os europeus e os mundiais realizados em junho e julho. Dois adeptos fãs do internacional brasileiro Neymar invadiram o relvado onde o jogador treinava e, fintando os seguranças, abraçaram o futebolista. O abraço teve lugar domingo, quando o jogador do Barcelona e da seleção canarinha treinava perante 15 mil adeptos, os quais tinham ocorrido ao campo depois da Confederação Brasileira de Futebol ter aberto as portas do estádio onde a equipa treinava para defrontar a Colômbia, isto na abertura dos jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Cristiano Ronaldo e Gareth Bale têm a sua renovação acertada com o Real Madrid, embora ainda não tenham sido anunciadas. Depois de blindar os nomes mais sonantes da equipa, a verdade é que existe apenas um jogador que termina o contrato no final deste ano. Trata-se de Pepe. Caso o Real Madrid não renove o seu contrato, fica a partir de janeiro jogador livre. Quer isto dizer que a partir do primeiro dia do ano de 2017, o internacional português terá sim liberdade para decidir o seu futuro com qualquer outro clube, caso não renove, claro, com o Real Madrid. Nos merengues desde 2007, Pep é já uma das figuras do clube. O defesa central já realizou 316 jogos, tendo marcado 13 golos por esta equipa. E assim, amigos ouvintes, terminamos segunda-feira esta resenha do Desporto. Convosco teve Ana Guedes.
Brasil, 13:26 aqui em Washington, 18:26 em Angola, segunda-feira, 5 de setembro de 2016. E agora vamos falar de Cabo Verde, que depois de ganhar as legislativas de 20 de março, o Movimento para a Democracia, o MPD, volta a vencer as eleições municipais, continuando a ser, assim, o maior partido autárquico, agora com 19 câmaras municipais. Este será o tema que o Eugênio Teixeira apresenta na segunda meia hora desta emissão. E por falar de Cabo Verde, vamos apresentar Canta Cabo Verde por Teófilo Ibonga.
Canta Cabo Verde, canta, canta o riso da tua criança. Canta, canta teu amor a benção, que é tanta. Canta a força da tua esperança, canta a chuva que cai, a chuva madrasta, a chuva santa. Canta o teu filho que vem, que sai. Canta comigo, Cabo Verde, canta. Canta na tua voz universal, o hino sagrado da humanidade. Canta a tua luta contra o mal, canta a beleza na tua simplicidade. A tua voz que canta, minha terra, é alegria e é saudade e é chamada,
que grita pela paz contra a guerra.
Canta Cabo Verde, canta minha amada. Canta do teu mar a sinfonia, do teu céu as estrelas e o luar. Canta e expande a tua alegria, a tua força no encanto de amar. No encanto de amar.
E com Canta Cabo Verde, estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora de 5 de setembro de 2016, uma emissão dedicada a Angola. Teremos ainda mais uma hora de emissão e dentro de momentos vocês vão ficar com o Eduardo Ferro, que já está aqui à minha esquerda. Boa noite!
Esperança, canta a chuva que cai, a chuva madrasta, a chuva santa. Canta o teu filho que vem, que sabe. Canta comigo, Cabo Verde, canta. Canta na tua voz universal,
sagrado da humanidade. Canta a tua luta contra o mal, canta a beleza da tua simplicidade.
Na tua voz que canta minha terra.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de setembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, conversações Obama-Putin não produzem acordo. Sudão do Sul concorda com o envio da nova força de manutenção da paz. Coreia do Norte dispara 3 mísseis balísticos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, na emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nash Pancalé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Chimango, disse numa entrevista à Voz da América que para se conseguir a paz há que incluir outras forças vivas da sociedade no processo de pacificação do país, entre as quais o MDM. David Chimango defende como sendo urgente um frente-a-frente entre o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Lhakama, e entre este e os medianores das negociações. Francisco Júlia, com mais pormenores.
Uma dessas forças é o Movimento Democrático de Moçambique, partido de que David Chimango é responsável.
Não se pode falar da descentralização, falar da construção da República, falar das políticas financeiras, sem envolver a todos. É preciso compreender como o partido MDM é o único partido da oposição que governa municípios. E a questão que se coloca é como é que se fala de descentralização excluindo pessoas que vivem a descentralização. O MDM é uma experiência viva que pode naturalmente contribuir de uma forma positiva para a melhoria da qualidade da descentralização que se pretende no país.
Para David Chimango, é urgente que se faça a revisão da Constituição da República.
Porque os conflitos que nós temos em Moçambique são conflitos políticos e militares. E é preciso dar resposta a esses dois conflitos. E para nós entendemos que a eleição dos governadores das provinciais é uma solução. A descentralização efetiva, ter municípios em todo o território nacional, é uma solução forte. A libertação das instituições da justiça das amarras políticas, portanto, isso significa que há uma necessidade de reduzir os poderes na figura do Presidente da República, porque a figura do Presidente da República é quem digita essas autoridades de justiça. Portanto, é preciso libertá-los. É preciso criar Tribunal de Contas, porque, afinal de contas, com o Tribunal de Contas permite, de fato, julgar as contas públicas.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique defende também como urgente um encontro entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso de Lhakama, e entre este e os mediadores do diálogo político.
Os mediadores deviam ser os primeiros, né, para permitir e abrir essa porta para o chefe de Estado. Eu penso que da parte do chefe de Estado não encontraria nenhuma resistência de ir a Gorongosa e conversar com o líder, não. Porque há interesse da paz e ele é mandatário dos moçambicanos. Os moçambicanos têm vindo a dizer ao chefe de Estado que querem a paz. E ele tem dito, sim senhora, a paz é necessária. Então eu penso que todos nós comungamos. O líder da RENAMO também diz que quer a paz. Se ele quer a paz, então temos que abrir esse corredor de diálogo direto e não podemos esperar mais tempo.
O presidente do MDM afirma que quer ver Afonso de Lhakama de novo no convívio normal com os moçambicanos o mais depressa possível.
Eu gostaria naturalmente que até setembro, finais de setembro, o líder da RENAMO saísse das matas. Portanto, indo lá os mediadores, é importante que os mediadores tenham um contato direto, físico com ele. Porque usar intermediários pode ajudar, mas não é a solução. Tanto como nós temos pressa, e a nossa pressa não é pressa de correr, mas é uma urgência para evitar que, de fato, pelo menos menos cidadãos morram por guerra, mas sim morram por problemas de saúde.
Diz David Simango que a paz é um imperativo nacional e que a guerra só atrasa um país.
Eu não imagino o que é um empresário que tem os seus autocarros, param de funcionar, tem os seus autocarros queimados. O que será desse empresário? Hoje os moçambicanos são obrigados a viajarem de avião, com pouco dinheiro que temos, porque têm medo de ir à estrada. Portanto, a vida está um caos e é preciso mudar esse tipo de sofrimento que os moçambicanos estão a ser sujeitos hoje.
David Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, partido que tem assento parlamentar e que é o único da oposição que governa municípios, num país que já viveu uma guerra civil de 16 anos e que agora se encontra em situação politicamente instável devido a ataques armados protagonizados pelo antigo movimento rebelde RENAMO, cujo líder quer governar nas províncias onde o partido obteve a maioria dos votos nas últimas eleições gerais realizadas em 2014. E da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos em Moçambique. Salomão Muxanga, presidente do Parlamento Juvenil Moçambicano, considerou que está na hora da juventude mostrar a sua força no processo de pacificação do país. Adina Soalé.
Muxanga defende que os jovens moçambicanos devem, através de suas ações, mostrar aos políticos que só com a paz é possível fazer o país progredir. A paz a que Salomão alude é uma paz ligada à liberdade, à inclusão, na sua essência, uma verdadeira democracia. Reconhecendo que a camada juvenil é maioritária em Moçambique, Salomão diz que os jovens têm uma grande tarefa na pacificação do país, o que passa necessariamente por pressionar o governo e a RENAMO a devolverem a paz aos moçambicanos. Porque, na sua opinião, a paz não pode ser segredo da Frelimo e da RENAMO.
Devem ativar um amplo movimento nacional de pressão, de monitoria, para que urgentemente alcancemos a paz no país. Uma paz intimamente ligada à liberdade, à inclusão e à democracia. E não uma paz intermitente, uma paz vai e vem, uma paz tímida. E este apelo nacional que estamos a fazer, esta pressão nacional que estamos a fazer, visa essencialmente demonstrar que só com a paz, só com a cultura da paz, é que podemos todos construir um país de progresso, um Moçambique de progresso, para que juntos possamos fazer de Moçambique um país em que podemos orgulhar de ser moçambicano.
Salomão Muxanga exigiu ainda a participação da sociedade civil no diálogo de paz em Moçambique. No mês de agosto último, o presidente havia exigido a participação da sociedade civil no diálogo político e as delegações do governo e a RENAMO nas negociações aceitaram a participação de algumas personalidades. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde. Depois de ganhar as eleições legislativas de 20 de março, o Movimento para a Democracia, o MPD, voltou a vencer as eleições municipais, continuando a ser, assim, o maior partido autárquico, agora com 19 câmaras municipais. Eugênio Teixeira.
Dos partidos concorrentes, o PSV é o grande derrotado das eleições realizadas domingo 4 de setembro, já que perdeu os municípios de São Felipe e Santa Catarina na Ilha do Fogo, São Lourenço e São Salvador na Ilha de Santiago, Ribeira Brava em São Nicolau e Porto Novo em Santo Antão. Dos 8 municípios que governavam o maior partido da oposição, fica apenas com 2, Mosteiros e Santa Cruz. Na sequência dos resultados desastrosos das autárquicas deste domingo, a líder do PSV decidiu colocar o lugar à disposição. Janira Offer Almada disse que o seu partido fez uma boa preparação para vencer as eleições autárquicas, mas o povo resolveu apostar nos projetos apresentados pelo MPD.
Enquanto presidente do PSV, sempre entendi que a responsabilidade é fundamental no exercício dos cargos políticos. E mais uma vez, inspirando-me em Amílcar Cabral, da responsabilidade que devemos ter nas eleições que devemos tirar, coloco imediatamente o meu cargo à disposição, certa de que é a melhor decisão e depois de uma profunda reflexão que pude fazer.
O analista político Gil Évora entende que a presidente do PCV devia pedir a demissão, já que falhou tanto nas legislativas como nas autárquicas. Para Évora, não se trata apenas das derrotas sofridas, mas também a fraca estratégia e capacidade da líder em mobilizar todo o partido para os embates eleitorais. Enquanto o presidente do PCV não conseguiu unificar posições e fazer um forte marketing político para as eleições, Gil Évora considera que o dirigente máximo do MPD, também primeiro-ministro, foi mais eficaz na estratégia montada para as autárquicas. Ainda assim, o analista político afirma que o efeito legislativas em que o MPD ganhou com a maioria absoluta em março teve influência no pleito eleitoral municipal.
Apesar de ser uma estratégia de marketing eleitoral, havia sempre um momento em que ele não estaria a falar como presidente do partido, mas estaria a falar como governo e como representante do governo. Mas eu penso que o PSV não conseguiu desmontar. O PSV fez a queixa à CNE, a CNE não viu nada de ilegal, mas eu penso que o PSV não conseguiu desmontar esta peça. E, na realidade, podemos agora, aqui sentados, dizer que essa estratégia funcionou. Entretanto, há um grande acréscimo de responsabilidade para o MPD, em ser poder legislativo e em ser também praticamente um poder quase hegemónico nas autarquias. E o partido vai ter que se preparar, vai ter que se adequar a esses novos tempos e a esta nova configuração do poder autárquico. Porque não é uma questão de cobrança, mas na realidade todas as câmaras municipais que são de acordo com o governo vão exigir ao governo aquilo que se andou a prometer, nomeadamente mais recursos financeiros, maior autonomia.
Quanto às reclamações da UCID, em que o candidato António Monteiro, segundo posicionado em São Vicente, ameaça impugnar as eleições, Gil Évora diz compreender alguma frustração do líder da União Cabo-Verdiana Independente, já que as sondagens lhe davam melhor score, o que acabou por não acontecer. Pelos desafios económicos e outros que a Ilha de São Vicente tem pela frente, o analista político considera salutar uma convergência de ideias entre as três forças políticas que vão dividir a gestão da Câmara, com a liderança de Augusto Neves, eleito presidente da Idealidade pelo MPD. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. O representante da Guiné-Bissau, ou melhor, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, reuniu-se hoje com o representante do secretário-geral da ONU, Modibo Touré. Esta audiência aconteceu numa altura em que algumas vozes políticas advogam a dissolução do Parlamento guineense em consequência da atual crise que bloqueou os trabalhos no hemiciclo. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
À saída do encontro com o chefe de Estado guineense, o representante do secretário-geral das Nações Unidas, Modibo Touré, não prestou quaisquer declarações aos jornalistas sobre o teor do encontro. Amanhã, José Mário Vaz reúne-se com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Um encontro seguido de uma decisão por voto da maioria dos membros da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular na semana passada em não agendamento da discussão e votação do programa do governo. Um assunto que está a dominar a agenda política nas últimas semanas, deixando o Executivo sem dois instrumentos essenciais de governação, nomeadamente o Programa e o Orçamento Geral do Estado. Esta foi, aliás, a razão de uma conferência de imprensa promovida esta segunda-feira pelo grupo dos deputados expulsos do PSGC e parlamentares do PRS e do Partido Nova Democracia. Uma ocasião para acusar o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, pelo bloqueio que se assiste no Parlamento. Rui Dian de Sousa, um dos deputados expulsos do PSGC, avança, entretanto, com a possibilidade da destituição do presidente da Assembleia Nacional Popular, alegando que esta está a faltar com o seu dever do deputado à luz do regimento da ANP.
É um processo que pode culminar com a destituição. Eu acho que não devemos ter reservas em dizer isso. E nós, enquanto deputados, juramos defender os interesses nacionais, a Constituição e as leis da República. Estamos a ver que a Constituição e as leis da República estão sendo espezinhadas.
Rui Diante de Sousa, um dos deputados expulsos do PSGC. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora ao Brasil, aqui na Voz da América. O primeiro fim de semana pós-impugnação no Brasil foi marcado por protestos contra o presidente Michel Temer. Em algumas capitais brasileiras, milhares de pessoas saíram às ruas, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador, para denunciarem aquilo que consideram como golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Patrick Vaz.
No Rio de Janeiro e em Salvador, os movimentos foram pacíficos. Em São Paulo e em Curitiba, houve confrontos entre populares e as forças de segurança no fim dos atos e também houve atos de vandalismo. Em São Paulo, pelo menos 27 pessoas foram presas. Durante o trajeto, diversos imóveis foram pichados e alguns depredados. Em Curitiba, ao menos 8 manifestantes acabaram detidos. Um novo ato contra Michel Temer foi convocado para a próxima quinta-feira na capital paulista. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, também participou do ato em São Paulo. Ele disse que esses movimentos de rua vão continuar com o tema das eleições diretas já.
Para quem achava que isso era uma mini manifestação e que menospreza a mobilização popular, está aqui a primeira resposta. E outras se seguirão, estou certo.
Os manifestantes disseram ao fim do protesto que, apesar dos confrontos contra as forças de segurança, vão intensificar os atos contra o atual presidente Michel Temer. É o que ressalta a estudante paulista Nayara Nunes de Sá, que também criticou a polícia.
Fui em 3 manifestações aqui em São Paulo. E assim, tá, é muito bom ver o povo unido assim contra esse golpe que está tendo. Só que é impressionante como a polícia está sendo truculenta contra a gente assim nas manifestações. Então a gente está tomando muito cuidado, mas não pode deixar isso interromper assim, nossas manifestações. Tem que ir ainda mais nas ruas.
Da China, onde está reunido com a cúpula do G20, o presidente Michel Temer amenizou as manifestações realizadas contra o seu governo e disse que é a favor do ato, mas contra as depredações.
Uma coisa é a manifestação democrática, que é importantíssima. Houve aquele movimento de junho de 2013, muitos do governo criticaram o movimento. Eu disse não, não devemos criticar não. Isso é exatamente aqueles brasileiros que pedem eficiência do serviço público e que vão às ruas para se manifestar. Tanto que é curioso, aquele movimento de junho de 2013, ele naufragou por causa dos depredadores. Quer dizer, manifestação livre é admissível, né? Porém, a depredação, isso é delito.
E a ex-presidente Dilma Rousseff vai deixar o Palácio da Alvorada nesta terça-feira. A saída estava programada para o domingo, mas, segundo assessores, Dilma ainda conclui um inventário de objetos antes de deixar o local. A petista disse que vai percorrer o Brasil, denunciando o que chama de golpe. Repórter Patrick Vaz.
O presidente americano Barack Obama afirmou que manteve conversações produtivas com o seu homólogo russo Vladimir Putin acerca da Síria, mas acrescentou que os dois lados ainda não chegaram a um consenso sobre um acordo de cessar-fogo, permitindo o envio de mais ajuda humanitária para aquele país. Obama falava à imprensa em Hangzhou, na China, onde participou na cimeira G20. Na ocasião, o presidente americano disse que os dois países devem continuar a trabalhar para chegar a um acordo que leva ao termo das hostilidades na Síria.
Given the gaps of trust that exist, that's a tough negotiation. And we haven't yet closed the gaps.
Tivemos algumas conversações produtivas acerca da cessação das hostilidades que nos permitiria, aos Estados Unidos e à Rússia, focarmos as atenções nos nossos inimigos comuns, tais como o Estado Islâmico e a Frente al-Nusra, disse o presidente Obama, acrescentando, mas devido à falta de confiança que existe, é uma negociação difícil. A Rússia tem apoiado o presidente sírio Bashar al-Assad no conflito, mas os Estados Unidos estão a cooperar com as forças moderadas da oposição que lutam contra o regime. O presidente Obama disse ainda que um acordo de cessar-fogo prévio teve algum impacto temporário, mas salientou que o regime de Assad voltou a bombardear impunemente. O presidente americano afirmou também que deu instruções ao secretário de Estado John Kerry para continuar os seus contactos com o seu homólogo russo Sergei Lavrov, que tem instruções semelhantes do presidente russo. Aqui em Washington, Voz da América. Na África do Sul, a exibição de aparato bélico e a mobilização de veteranos militares pelo ANC assustaram os organizadores do movimento de ocupação de Luthuli House, a sede nacional do ANC em Joanesburgo, tal como refere seguida Sibion Pongwan.
Temendo possível violência e banho de sangue, os organizadores do movimento, exigindo a destituição do presidente Zuma e de todo o Comitê Nacional Executivo, perderam força e recuaram, mobilizando os seus membros a ficarem em casa. Um pequeno grupo juntou-se, entretanto, perto de Luthuli House para entregar o memorando das suas preocupações. O documento foi recebido pelo poderoso secretário-geral do ANC, Gwede Mantashe, no meio de protestos e confusão dos veteranos militares do partido. Uns estavam contra e outros a favor da rescisão do documento por Gwede Mantashe, considerando que o seu chefe estava a dar espaço aos descontentes que querem destruir o partido no poder. Gwede Mantashe disse que a liderança do ANC vai sair à rua para ouvir as preocupações dos seus membros descontentes em todo o país e apelou aos veteranos militares para não fazer exibição da força, porque, na sua opinião, estão a dar tempo de antena para publicidade gratuita ao grupo dos descontentes. Entretanto, Merlo, do grupo dos descontentes, considera que a chamada democracia interna do ANC não é transparente. Segundo ela, os líderes do partido apenas vão às células para darem ordens e não para escutar o que o povo quer, e por isso mesmo
President Jacob Zuma and the entire ANC step down.
Zuma e todo o Comitê Nacional Executivo devem demitir-se. Exige Merulo, a única senhora que exibia cartazes com palavras manuscritas exigindo a queda de Zuma. Outros membros do seu grupo cantavam canções revolucionárias do ANC contra Zuma e companhia. O ANC sofreu a sua pior derrota eleitoral em agosto último, entregando as chaves das cidades de Pretória, Joanesburgo e Porto Elizabeth à oposição. Os veteranos desconfiam que o ANC pode estar infiltrado porque verdadeiros membros conhecem os canais para apresentar as suas opiniões.
A person who will march against the African National Congress, I wonder is he whether still a member of the African National Congress, or the African National Congress, it's highly infiltrated.
A pessoa que vai marchar contra o Congresso Nacional Africano, duvido que ainda seja membro do ANC ou o Congresso Nacional Africano está infiltrado, diz veterana do ANC. O movimento dos descontentes perdeu força perante a exibição de máquina de guerra do Estado. Muitos ficaram em casa com a sua fúria, que poderá ser manifestada de outras formas contra o partido no poder. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Na República Democrática do Congo, o diálogo político iniciado na quinta-feira passada foi suspenso durante o fim de semana, na esperança de que mais elementos da oposição participassem. Contudo, o principal agrupamento da oposição, o Rassemblement, impôs condições para a sua participação que estão longe de estar reunidas. Entre elas incluem-se a libertação de presos políticos, o levantamento da proibição de várias estações de televisão e a admissão do atual organizador do diálogo, Edem Kodjo, um ex-presidente da Organização de Unidade Africana. A tensão tem vindo a aumentar no país depois de uma controversa decisão dos tribunais, permitindo que o presidente Joseph Kabila permaneça no poder para além dos dois mandatos previstos na Constituição. As principais questões prendem-se com o estabelecimento de um calendário para eleições nacionais livres e justas e o que fazer se não for encontrada uma solução até o final do mandato de Kabila em dezembro. O governo afirma que as eleições programadas para novembro têm que ser adiadas até o ano que vem para dar tempo para o recenseamento de milhões de novos eleitores. A oposição afirma que Kabila está a adiar as eleições para se ir mantendo no poder, algo que o presidente nega. Os Estados Unidos e a União Europeia encorajaram os políticos congoleses a tomarem parte no diálogo, de modo a ser alcançado um acordo para a realização de eleições. Até agora, poucos partidos aceitaram participar. Liderando a oposição no diálogo está Vital Kamerhe, antigo presidente da Assembleia Nacional. Falando na abertura das conversações, na quinta-feira passada, ele insistiu que o grupo não aceitaria um terceiro mandato do presidente Joseph Kabila.
C'est que tout le monde est conscient que nous sommes entrés dans la crise, sinon déjà en pleine crise.
Todos sabem, disse ele, que o país está à beira de uma crise, se não já está numa. É por isso, acrescentou, que devemos ter estas conversações de modo a que possamos dizer claramente ao povo congolês quando é que se realizam as eleições presidenciais e quando é que o poder será transferido. Salientou, no entanto, que o governo tinha satisfeito algumas das exigências da oposição, referiu que alguns presos políticos foram libertados e que duas estações de televisão foram reabertas em Kinshasa. No entanto, cinco outras continuam encerradas na província do Katanga. Vários dos prisioneiros libertados eram líderes de partidos da oposição e muitos estiveram detidos por longos períodos. Paralelamente, 85 manifestantes da oposição foram detidos na quinta-feira em Kinshasa. O governo americano congratulou-se, entretanto, com a libertação de presos políticos, mas sublinhou que muitos outros deviam ser libertados.
Olá, amigos ouvintes. Vamos agora ficar aqui com um espaço dedicado ao desporto. Tunísia, República Democrática do Congo, Burkina Faso, Uganda e Togo foram as últimas seleções a garantir vaga este domingo para a Copa Africana das Nações 2017, que será realizada em janeiro de 2017 no Gabão, e isto após a disputada sexta e última ronda da fase de grupos de apuramento. Quem tinha a situação mais complicada era o Burkina Faso, que garantiu a classificação aos 99 minutos de jogo, graças a um golo de Banu Diawara, que valeu a vitória sobre uma equipa do Botswana, com apenas 9 jogadores então em campo. Estas 5 equipas e o país anfitrião juntam-se às outras seleções classificadas: Marrocos, Argélia, Camarões, Senegal, Gana, Egito, Mali, Zimbábue, Guiné-Bissau e Costa de Marfim, o atual campeão africano. 3 seleções campeãs africanas ficaram de fora da competição: a África do Sul, a Zâmbia e a Nigéria. Cabo Verde esteve prestes a conseguir o apuramento, mas perdeu de forma surpreendente em casa na última jornada, e isto frente à Líbia, e ficou assim de fora. Os tubarões azuis só precisavam de vencer pela margem mínima, tendo em conta os resultados deste domingo, para conseguir o apuramento, mas assim falharam os objetivos. Desta vez é Guiné-Bissau, representante dos PALOP, na prova maior do futebol africano. Os guineenses estão pela primeira vez numa final de um CAN. A UEFA vai estudar a possibilidade de acabar com os prolongamentos nas suas provas. O objetivo passa por resolver os jogos diretamente, em grandes penalidades, quando subsiste um empate ao fim do tempo regulamentar. A ideia foi abordada em reunião dos treinadores de elite da UEFA na Lyon. Sir Alex Ferguson, antigo técnico do Manchester United e atual embaixador dos treinadores da UEFA, falou sobre o tema. Diz ele: acho que não gostamos de ver jogadores esgotados no prolongamento. Tive sempre a ideia de que se deixam arrastar para os penaltis. Viram a última final da Champions? Pergunta ele. A dado momento já tínhamos jogadores a andar em vez de correr. Estavam sempre à espera dos penaltis. Temos de ver a forma de melhorar isto, comentou o antigo treinador dos Red Devils. O facto de os jogadores atuais, principalmente os das equipas de topo, realizarem muitos jogos poderá ser decisivo nesta mudança. Os treinadores queixam-se do elevado número de partidas por época entre competições internas, provas de clubes da UEFA e ainda jogos de seleções, algo que acaba por sobrecarregar os jogadores que estão de rastos nos finais das épocas. E isso acaba por refletir-se depois nas provas das seleções, como os europeus e os mundiais, realizadas em junho e julho. Dois adeptos fãs do internacional brasileiro Neymar invadiram o relvado onde o jogador treinava e, fintando os seguranças, abraçaram o futebolista. O abraço teve lugar domingo, quando o jogador do Barcelona e da seleção canarinha treinava perante 15 mil adeptos, os quais tinham ocorrido ao campo depois da Confederação Brasileira de Futebol ter aberto as portas do estádio onde a equipa treinava para defrontar a Colômbia, isto na abertura dos jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Cristiano Ronaldo e Gareth Bale têm a sua renovação acertada com o Real Madrid, embora ainda não tenham sido anunciadas. Depois de blindar os nomes mais sonantes da equipa, a verdade é que existe apenas um jogador que termina o contrato no final deste ano. Trata-se de Pepe. Caso o Real Madrid não renove o seu contrato, fica a partir de janeiro jogador livre. Quer isto dizer que a partir do primeiro dia do ano de 2017, o internacional português terá sim liberdade para decidir o seu futuro com qualquer outro clube, caso não renove, claro, com o Real Madrid. Nos merengues desde 2007, Pep é já uma das figuras do clube. O defesa central já realizou 316 jogos, tendo marcado 13 golos por esta equipa. E assim, amigos ouvintes, terminamos segunda-feira esta resenha do desporto. Convosco teve Ana Guedes.
Me Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade da Síria. Conversações Obama-Putin não produzem acordo. Sudão do Sul concorda com o envio de nova força de manutenção da paz para o país. Coreia do Norte disparou 3 mísseis balísticos. Continua sintonizado com a Voz da América. Vamos ter mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, estamos a falar da mídia social, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Neste momento, 14 horas em Washington, ao microfone Amancio Miguel, e na produção continua o Mariano Bartolomeu. Nas notícias hoje, o presidente Barack Obama disse a Vladimir Putin, presidente da Rússia, que os Estados Unidos irão manter as sanções contra a Ucrânia até a implementação do acordo de cessar-fogo de Minsk. Obama descreveu o encontro com Putin sobre o assunto como construtivo, mas não conclusivo. Na Etiópia, uma cadeia de alta segurança pegou fogo no sábado e familiares procuram desesperadamente notícias sobre os detidos. O governo diz que houve vítimas mortais, mas não fornece números. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Angola, os partidos da oposição vão solicitar, junto do Tribunal Constitucional, a revisão urgente de algumas normas do registro eleitoral. Em Luanda, Arandipa.
O processo de atualização do registro eleitoral com vista às próximas eleições já completou a primeira semana depois da cerimónia de abertura em todo o país e os números até agora alcançados deixam satisfeitas as autoridades, a julgar pelas projeções definidas pelo Ministério da Administração do Território. Esta perspectiva otimista das autoridades não é partilhada pelos partidos políticos na oposição, que reiteram a sua posição, segundo a qual o Ministério da Administração do Território está a subalternizar os poderes da Comissão Nacional Eleitoral em relação ao órgão independente que deve organizar e conduzir todo este processo.
Recentemente, um grupo de comissários da Comissão Nacional Eleitoral, ligados aos partidos políticos da oposição, endereçaram uma petição à Assembleia Nacional, na qual exigem um pronunciamento sobre o que consideram violação da Lei do Registro Eleitoral pelo Ministério da Administração do Território, que está a assumir a competência da CNE. A falta de meios logísticos e credenciamento de fiscais dos partidos políticos na oposição também marcam todo este processo. O governo angolano já admitiu erros no processo e prometeu eliminar as irregularidades no decorrer do registro. Ainda assim, e apesar de todos os constrangimentos, os partidos políticos estão unidos e não deixam de apelar os seus militantes para atualizarem o seu registro eleitoral. O presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola, Lucas Ngonda, considera que o processo democrático em Angola só pode ser efetivo se houver uma participação elevada da população.
Esta é uma tarefa fundamental para os partidos políticos, apelar ao povo para se registar e, consequentemente, poderem votar. Porque este voto, nos momentos em que nós vivemos, destina-se à consolidação da democracia. A democracia só pode ser consolidada se efetivamente houver uma participação massiva das nossas populações. As populações têm que saber que o processo do registro eleitoral, o processo do registro faz parte do processo eleitoral e, consequentemente, quem não se registrar agora penaliza não só o sistema, mas penaliza o nível de voto, para que a Angola, de facto, tenha uma democracia com a participação de todos. É importante.
Sensibilizar os militantes e mobilizar as populações representa, nesta altura, uma tarefa indispensável para todos os partidos políticos legais e a sociedade civil. O presidente do Partido de Renovação Social, Eduardo Kwangana, manifesta-se preocupado com o facto do governo angolano não ter acautelado as condições logísticas e financeiras para suportar os encargos com os fiscais dos partidos políticos.
Nós estamos a trabalhar nisso, os nossos militantes estão todos ansiosos para esta empreitada, trabalhando para que faça a nossa parte, façamos a nossa parte e aquilo que não conseguirmos fica para os outros concluir. Mas, e todos nós estamos bem, estamos a trabalhar. Mas temos a salientar que nós vamos colocar ali muitos fiscais, são muitos homens. Portanto, a questão logística, a questão de subsídio, portanto, isto o Estado não veio isso. São muita gente que nós temos, muita gente que vão trabalhar só do nosso bolso, do nosso valor, da nossa caixa, não vai satisfazer muitas necessidades dos nossos fiscais.
Alguns partidos políticos também denunciam haver ainda dificuldades para o credenciamento dos seus fiscais, um pouco por todo o país. Uma situação que levanta suspeitas quanto à transparência do processo. Isaías Samakuva, líder do maior partido na oposição, confirma esta preocupação porque passam alguns fiscais do seu partido.
Eu estou a fazer estes dias um apelo bastante veemente, não só para os militantes do partido, mas para todos os angolanos. Estou a pedir que todos os angolanos na idade de votar, portanto aqueles que tenham completado já 18 anos, sigam para os postos de registro, nesta fase naturalmente para atualizarem os seus registros, mas quando chegar a altura de se registar, para aqueles que ainda não se registarem, deviam também seguir. Nós precisamos de estar todos registados ou com os nossos registros devidamente atualizados, para que no próximo ano, na devida altura, possamos votar e possamos escolher um novo governo para o nosso país. Estão praticamente todos fiscalizados. Nós tivemos a oportunidade de conversar agora com o seu secretário de Estado para lhe transmitir algumas preocupações que nos chegam de várias províncias, onde, sobretudo, alguns fiscais não foram ainda credenciados.
Para o governo angolano, o processo de registro eleitoral está a decorrer sem qualquer constrangimento e sublinho a resposta positiva das populações quanto ao seu dever cívico. O secretário do Estado para os Assuntos Eleitorais, Adão de Almeida, confirma o otimismo alimentado pelo governo.
Infelizmente as coisas estão a correr bem, genericamente.
A adesão dos cidadãos é bastante boa. Os números também vão sendo cada vez mais animadores. Os primeiros 4 dias de trabalho permitiram já que fizessem a prova de vida cerca de 83 mil cidadãos. Significa também que estamos com médias de produtividade diárias que são boas, portanto acima dos 20 mil cidadãos todos os dias, e creio que com o tempo e à medida que formos aumentando a capacidade técnica e operacional, vamos ter ainda números superiores. E naturalmente que, entrando para o período de chuvas e havendo grande intensidade das chuvas, aumentam as dificuldades de acesso a determinadas localidades. O que nós podemos dizer é que a nossa operação está pensada considerando os diferentes cenários e, havendo mais ou menos dificuldade, a nossa obrigação é criar condições para que o registro chegue a rigorosamente todas as localidades. Portanto, todos os cidadãos têm uma possibilidade de ter relativamente próximo de si um posto de registro eleitoral para fazerem a sua prova de vida. E pensamos que, enfim, podemos ter algumas dificuldades acrescidas, como é natural, mas o nosso objetivo é esse, é trabalhar para superar as dificuldades e permitir que os objetivos sejam alcançados. A ordem é a mesma, né, de acordo com a população, a dimensão demográfica de cada província. Portanto, temos a província de Luanda, que neste momento tem aproximadamente 25 mil provas de vida realizadas, e depois logo a seguir vêm as províncias da Huila e de Benguela, que são as duas províncias mais populosas, com maior expressão populacional no país, e logo a seguir o Kwanza Sul e o Ij. Mas globalmente, como dissemos, globalmente os trabalhos estão a andar a um ritmo bastante, bastante bom. E, portanto, tudo o que temos a fazer é continuar a trabalhar, continuar a motivar e a mobilizar as pessoas, continuar a fazer as pessoas perceberem que é importante fazer a prova de vida, fazer a atualização do registro eleitoral, enfim, permitir que o mais rapidamente possível consigamos alcançar os objetivos tão definidos.
Em ambiente de registro eleitoral, que traduz o pronúncio de preparação para as próximas eleições, o político Lucas Ngonda defende que o sentimento patriótico deve estar acima de todos os interesses.
É um exercício de cidadania e do patriotismo também. Portanto, os patriotas, aqueles que pensam que a Angola deve dar passos gigantes para a sua reconstrução, deve dar passos gigantes para a harmonização, deve, portanto, participar nas eleições. São as eleições que nos vão dar o novo figurino para os destinos do nosso.
O presidente do PRS afirma que o papel de fiscalizar o registro eleitoral não deve ser apenas atribuído aos partidos políticos. Eduardo Kwangana diz que toda a sociedade deve participar.
Não importa, todo mundo deve participar. Vai a um partido político onde puder, porque a inscrição nos partidos políticos, com o partido político não importa quem o partido é, se inscreve e vai fiscalizar.
Isaías Samacuva diz que o processo de mudança em Angola começa agora com a participação de todos no processo de registro eleitoral. Por isso, renova o apelo para os angolanos afluírem aos postos de registro e confirmarem a sua atualização.
Eu escuto às vezes alguns que dizem, não, este voto já sabe, depois não sei como nós queremos, portanto, não vou ao registro. Não. Eu ontem dizia, e volto a repetir, nós queremos mudar. Queremos mudar a situação no país, mas para isso temos de nos registar, temos de atualizar os nossos registros, temos de fazer a prova de vida, exatamente para podermos fazer essa mudança. Quem não se registra, quem não faz a sua atualização, não vai poder votar. E quem está a sofrer e quer mudar, quer acabar com este sofrimento, quer acabar com tudo que está mal aqui no nosso país, tem de ter a possibilidade de votar. E para votar é preciso registar-se.
O processo de atualização do registro eleitoral vai observar 2 fases, sendo que as autoridades angolanas estabeleceram o mês de dezembro do corrente ano como o tempo limite da primeira fase, e a segunda termina em março do próximo ano. O secretário do Estado, Adão de Almeida, chama a atenção de que este processo é obrigatório para todos os angolanos.
A primeira nota a reter é que o processo é para todos. Portanto, é obrigatório para todos os cidadãos angolanos maiores de 18 anos. Neste momento, chamemos prioritariamente, nós estamos a atender os cidadãos já registados e que ainda possuem o cartão de eleitor. Portanto, todos os cidadãos angolanos já registados que ainda possuem o cartão de eleitor podem já dirigir-se a um posto de registro eleitoral para fazerem a prova de vida, para fazerem a atualização dos seus dados. Os cidadãos que precisem de cartão de eleitor, portanto, são os cidadãos que nunca se registaram, que são obviamente maiores, que nunca se registaram, ou aqueles que já tendo se registado, perderam o seu cartão, extraviaram o seu cartão, poderão oportunamente dirigir-se também a um posto para fazer, para solicitar uma segunda via ou para fazer o novo registro consoante os casos. Essa funcionalidade, essas operações estarão disponíveis no mês de outubro e oportunamente nós daremos nota sobre o momento de início dessas operações. Na sequência da Constituição de 2010, foi necessário trabalhar com vista a adequar toda a legislação infraconstitucional, o que veio a acontecer com a aprovação da Lei do Registro Eleitoral, em primeiro lugar, e depois com a aprovação do regulamento da respectiva Lei do Registro Eleitoral. Com este passo, nós cumprimos com as reformas legislativas e começamos com o processo preparatório propriamente dito, através da aprovação do Plano Estratégico do Registro Eleitoral. O Plano Estratégico do Registro Eleitoral foi aprovado em dezembro do ano passado e é ele que serve de base, de suporte à preparação de todo o processo de registro eleitoral e que espelha aquelas que são as nossas principais opções e visões ao respeito do registro eleitoral. E nesse domínio gostávamos de realçar duas particularidades iniciais que fundamentaram algumas das opções que o plano estratégico faz. A primeira delas é a atribuição ao processo de registro eleitoral, nos termos do artigo 22 da Lei do Registro Eleitoral, da natureza de prova de vida a esse processo de registro. E a natureza de prova de vida significa, numa palavra, que neste processo de registro há um novo chamamento de todos os cidadãos já registados nos processos anteriores, de modo a fazerem a prova de vida. E essa prova de vida tem uma razão fundamental que a justifica, do nosso ponto de vista. E ela está ligada com a necessidade que nós temos de proceder à eliminação dos cidadãos falecidos, sobretudo dos casos, que são numerosos, em relação aos quais não há conhecimento oficial do seu falecimento. A importância dessa questão está muito ligada também à verificação da dimensão abstenção eleitoral. E nós assistimos, de 2008 para 2012, um crescimento substancial da abstenção eleitoral, que é muito fundada na questão dos falecidos. Nós tivemos em 2008 uma taxa de abstenção que andou à volta dos 12,64%, e em 2012 essa taxa de abstenção esteve acima dos 37%. E os dados à disposição indicam que muito disso foi motivado pela presença de falecidos. Daí que se tenha feito a opção pela atribuição da natureza de prova de vida ao processo para que consigamos fazer aqui a eliminação dos falecidos. A segunda opção principal tem que ver com a precisão dos dados no que respeita à residência dos cidadãos
através da adição de um elemento até então inexistente. Recordam-se todos que nos processos anteriores o registro era feito através da recolha da informação pessoal dos cidadãos, à qual era aduzida, acoplada a informação sobre a sua residência. Apesar de nós termos verificado um nível de aumento de organizacional de 2008 para 2012 bastante apreciável, também estamos todos recordados que continuam a haver algumas situações de imprecisão nos dados no que respeita à residência. E elas são motivadas por razões diferentes. Muitas delas são conhecidas e estão ligadas, por exemplo, à forma como estão estruturados alguns bairros, à forma como se designam os bairros, à existência de bairros com designação não oficial, à existência de bairros com designação similar, e isso foi ainda motivando pequenas situações, não muito expressivas, é verdade, mas pequenas situações ainda de desvios em relação a essa matéria. Nós, por isso, optamos por aduzir um elemento que é o que nós designamos ponto de referência. Significa que, uma vez mais, haverá o chamamento de todos os cidadãos, mesmo aqueles que já estejam registados, para que confirmem a residência, que consta da base de dados, ou a alterem, caso tenha havido alteração da residência, e para além da residência, indiquem os pontos de referência mais próximos da sua residência, que servirão, então, de referência para facilitar a localização. Nesse domínio, nós temos, então, em relação ao processo de registro, três objetivos principais. O primeiro deles é a atualização dos dados e a prova de vida dos 9.700.000 eleitores que existem e que constam da base de dados dos cidadãos maiores.
Adão de Almeida, Isaías Samacuva, Eduardo Quangana e Lucas Nganda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E depois do contacto a partir de Luanda com a Arão Dipa, continuamos aqui dos estúdios da Voz da América em Washington, quando são 14:21, hora local. E vamos à música com o DJ Snack, com participação de Justin Bieber. É o tema Let Me Love You.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Thank you.
Let Me Love You, DJ Snake, com a colaboração do Justin Bieber. 14 horas 24 minutos. O presidente Barack Obama disse hoje a Vladimir Putin, presidente da Rússia, que os Estados Unidos irão manter as sanções contra a Ucrânia até que o acordo de cessar-fogo de Minsk seja implementado. A informação foi dada pelo presidente Obama, que reuniu na China com o líder russo à margem da cimeira do grupo dos 20 países mais desenvolvidos. Numa conferência de imprensa, Obama disse que o encontro com Putin sobre a Ucrânia foi construtivo, mas não conclusivo. Os dois países, recorde-se, procuram uma solução diplomática para a crise na Ucrânia, onde os combates entre as forças separatistas pró-Rússia e o governo fizeram mais de 9.500 mortes desde 2014. Após a cimeira do G20, Obama segue para o encontro da Associação dos Países do Sudeste Asiático em Laos, onde poderá ter encontros com vários líderes, mas um deles já manifestou reservas. Trata-se de Rodrigo Duterte, das Filipinas, que advertiu que o presidente dos Estados Unidos não deverá questionar as execuções extrajudiciais no seu país. Nos últimos dois meses, Duterte, na sua luta contra as drogas, mandou executar mais de 2.400 pessoas. Obama disse que consultou a sua equipa se tal encontro seria útil. O governo da Nigéria procura conversações com os militantes que têm provocado caos na indústria petrolífera na região do Delta do Níger. Mais de uma dezena daqueles grupos apresentaram já exigências ao governo. Segundo alguns jornalistas, a procura de diálogo com os militantes parece ter mesmo encorajado a formação de grupos até agora pouco ou menos conhecidos. A produção de petróleo na Nigéria desceu para 1,5 milhão de barris diários, mas o orçamento do Estado assume que a produção seja de 2.200.000 barris por dia.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, na primeira segunda-feira de setembro, a América para honrar os seus trabalhadores e as contribuições feitas para a força e prosperidade da nossa nação. A noção de que o trabalho é valorizado, e até mesmo nobre, data da antiguidade. E visto o homem inteligente no seu trabalho, interroga o livro dos Provérbios, ele vai estar presente perante os reis. Nos Estados Unidos, esta crença remonta há mais de um século. Como feriado, a celebração do Dia do Trabalho teve início na década de 1880, na cidade de Nova Iorque, com uma iniciativa por parte dos sindicatos para demonstrar os números, a força e o espírito dos trabalhadores, homens e mulheres. Organizaram desfiles e comícios e utilizaram as manifestações para pressionar a adoção de novas leis para beneficiar os trabalhadores, tais como as 8 horas diárias de trabalho. O movimento alastrou-se para outras cidades e, em 1894, o Congresso tornou a data num feriado nacional, honrando todos os trabalhadores americanos. A Associação do Comércio com os Sindicatos Laborais declinou nos últimos anos. Hoje em dia, para muitas pessoas, o feriado representa o último fim de semana do verão, uma altura para descontrair e passar tempo com a família e os amigos. Ainda se registram desfiles e comícios, particularmente no ano de eleições, e acontecimentos desportivos e piqueniques. Para muitos, o dia do trabalho significa um dia sem trabalhar, antes de mudar de estações e o início de um novo ano escolar. Com o tempo, o trabalho nos Estados Unidos tem evoluído. Muitos americanos estão agora ocupados em escritórios e serviços em vez das fábricas. A relação entre o feriado e os trabalhadores permanece real, no entanto, como reconhecimento da fonte de muitos êxitos económicos e sociais da América. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Votos de continuação de um bom dia de trabalho e também um feliz ano escolar para a diáspora lusófona na América em particular. Nas Juan Cal na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, mais Miguel, ao microfone. Neste último segmento, desejo-vos uma ótima noite de segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.